Vamos falar sobre a nova rota da seda da China. Um assunto, né, que ficou em evidência recentemente. A resistência do Brasil, não adesão formal ao projeto Cinturão e Rota. E durante a visita aqui do líder chinês, Xi Jinping, acabou terminando com o anúncio de um plano de cooperação por sinergias entre programas brasileiros e o programa chinês, né? Sem adesão formal, repito. O que isso significa, não é? Qual o impacto do Brasil participar e de que forma desse grande programa? Vamos conversar sobre o assunto com o professor doutor Amâncio Jorge da Silva, do Instituto de Relações Internacionais da USP, é o nosso convidado. Vamos explicar primeiro o que é exatamente a nova rota da seda da China, para a gente entender como o Brasil vê essa questão, o Itamaraty, essa certa resistência, quer dizer, quais seriam as vantagens para o Brasil, por que acabou optando por esse plano de cooperação e não uma adesão formal? Vamos explicar um pouquinho melhor sobre esse tema.
Na verdade, o plano é um grande plano de infraestrutura, transporte, tudo no sentido geral, que é a política da China do ponto de vista de comércio internacional, investimento, né? E a posição do Brasil tem a ver com um pouco da ideia, já existem muitos países ligados, né, o cinturão em rota, e a posição do Brasil é um pouco a preocupação de se aderir a esse plano, se colocar numa posição de apequenamento, né, quer dizer, os países que fazem parte são de menor porte que o Brasil, então, do ponto de vista de poder de barganha, fazer parte desta iniciativa não traria grandes benefícios para o Brasil que podem ser feitos a partir de um acordo de cooperação como foi feito. Então tem um pouco uma preocupação geopolítica nessa posição brasileira, e tem também uma outra dimensão sobre alinhamento automático que aí tem a ver com a geopolítica maior.
O senhor está se referindo às questões com os Estados Unidos, não é? Essa luta geopolítica, por espaço, nas decisões, no comércio global, tem a ver um pouco com isso, essa preocupação em relação da possível reação dos Estados Unidos?
Tem a ver com isso exatamente. A diplomacia brasileira tem preocupação com a ideia de que a adesão à iniciativa Cinturão e Rota significa um alinhamento automático com a China, o que não é verdade, né? Quer dizer, não é um acordo impositivo de implementação que gere restrições com um acordo com outros parceiros, portanto, não é exatamente verdade. Mas, do ponto de vista político, a leitura é outra, tá certo? É outra. E aí, nesse sentido, isso vai muito contra a grande linha da política externa brasileira, que é não alinhamento, né? Não alinhamento em nenhum dos grandes eixos. Antes era, obviamente, eixo soviético e Estados Unidos, e agora China e Estados Unidos. Então, por conta dessa precaução de não parecer ter esse elemento e começar a ter dificuldades com os Estados Unidos, o Brasil optou por não fazer essa adesão. E a gente tem que pensar que essa decisão passou a ser mais desafiadora e dilemática com a certeza de assunção do presidente republicano, que vai tornar essas escolhas mais difíceis para os países.
Tem esse novo contexto que preocupa neste tema e em muitos outros, se eu quiser destacar também, né? Quer dizer, a volta de Trump coloca ou renova desafios, digamos assim, na geopolítica e no comércio global, né?
Exato, porque o anúncio, né, do ponto de vista de abordagem de política externa do presidente Trump é justamente tá conosco, não está conosco, né? Então, e com retaliações, punições, sanções, para quem ousar desafiar o poder hegemônico norte-americano e alimentar o chinês. Né? Portanto, isso vai ser, a cada, né, passar do tempo, isso vai ampliando. Claro que tem um efeito de ajuste em algum momento, porque também não dá para ameaçar todos, mas o BRICS nesse momento é a principal preocupação do ponto de vista de comércio internacional, né? Uhum. Aí eu me refiro a comércio, infraestrutura, investimentos, moeda, portanto essa é sim uma preocupação e a retaliação imediata é tarifária, né? Poderá uhum. incidir sobre China, Brasil e assim por diante. Então realmente essa é uma preocupação diplomática para o futuro. O país é um país soberano, faz as suas escolhas, mas obviamente que tem as consequências políticas da sua escolha, daí porque o Brasil prefere ser mais ecumênico, né? Mais universal nas suas relações internacionais. Sempre foi assim, uhum. parece se inclinar um pouco mais para o lado do BRICS atualmente, mas enfim, sem perder essa perspectiva de conjunto.
Perfeito. Então, na sua avaliação, quer dizer, o Brasil se colocou de forma correta nessa questão, né? Não haveria vantagens práticas com a adesão, quer dizer, teria tomado, digamos, a decisão diplomática aí correta em relação a essa questão, né?
O Brasil opera uma espécie de jogo de barganha, né? Uhum, quer dizer, uhum. você tirar concessões dos dois lados. Quer dizer, o temor que o Brasil tem, obviamente que é um pouco guardado devido às proporções, mas é ter dependência da China, trocar uma dependência por outra, né? Tem que ter uma dependência da China com pequenos países. Se você tem uma dependência, vou citar o caso do Peru e o porto de Xangai, né? Quer dizer, que foi um acordo, quer dizer, esse novo porto, a infraestrutura é enorme, bancado pela China, né? Pela Cosco Shipping, mas que dá condições de 30 anos de monopólio a essa empresa, praticamente. Então, quer dizer, precisa ter um pouco de preocupação de criar uma dependência muito forte em função de investimentos de infraestrutura e depois não ter mais de liberdade política, de ação, de decisão. Então, tem que ter um pouco dessa preocupação, mas também não pode deixar de aproveitar desses investimentos. Uhum. Acho que essa preocupação de jogar estrategicamente, não ter dependência em nenhuma circunstância, ou pelo menos dividir, né? Eu acho que é uma preocupação correta e foi bem conduzido nesse sentido.
Perfeito. Professor Amâncio, vou aproveitar a oportunidade, porque hoje pode ser anunciado, e é um assunto também importante para o Brasil, para o comércio global. A própria representante europeia, Ursula von der Leyen, disse, olha, será um grande acordo. A expectativa é de sair finalmente a assinatura desse acordo hoje lá em Montevidéu. Eu estou falando de Mercosul e União Europeia. Então, gostaria de ouvir, vou aproveitar a sua presença aqui, esta oportunidade, para ouvi-lo também sobre isso, né? Que está, enfim, sendo negociado há muito tempo, as resistências permanecem, especialmente da França, mas tudo indica, segundo a apuração da imprensa, que esse acordo deve sair, inclusive a presença dela, de von der Leyen, lá em Montevidéu, fortalece, digamos assim, essa possibilidade. Como é que se vê isso?
Vou me permitir fazer uma brincadeira.
Claro.
O Mercosul já teve vários enterros, né? Já tentaram matar o Mercosul várias vezes, o Mercosul está aí. Apesar de cambaleante, mas está aí. O acordo Mercosul-União Europeia também já foi celebrado o nascimento várias vezes. Então, a gente olha com cuidado, mas parece que dessa vez tem, de fato, perspectivas muito positivas de serem feitas e de ser celebrado. E é um grande acordo, muito importante, né, para o Mercosul, para o Brasil, para o comércio internacional, investimento. Então, realmente, isso é uma mudança estrutural importante. E ela vem justamente nesse momento em que há, vamos dizer, um tônus mais unilateral, eventualmente da política americana, nos protege em termos de parcerias internacionais. Uhum. Certo? Então, eu falava justamente de China e Estados Unidos, e a gente coloca, portanto, um terceiro grande parceiro comercial e de investimento, que seria a União Europeia, uhum. portanto, diversificando ainda mais, né? Uhum. Intensificando essa diversificação e revitalizando o Mercosul. Então, me parece que isso é uma boa notícia. Agora, como você disse, uma coisa é celebrar o acordo, depois são as homologações internas, e isso realmente leva tempo e é complicado.
Vamos acompanhar. Essa também é uma expectativa para hoje. Professor Amâncio Jorge da Silva, do IRI, o Instituto de Relações Internacionais da USP, conversando aqui com a gente. E muito obrigada, viu, professor, por nos esclarecer sobre esse tema.
É sempre um prazer. Ótima sexta-feira a todos.